Boa tarde, bom dia.
Tem uma pessoa que perguntou o outro dia
Eu tenho aqui.
se como é que é?
Deixa eu lembrar o nome. Recebi no Instagram
No
outro
Insta.
dia uma mensagem da Cristiane, pedindo para a gente falar um pouco sobre dificuldades para amar novamente, o segundo
Dificuldade para
amor
quê?
para
Diferente?
amar
Para amar
novamente, o
novamente.
segundo amor, que é o nome desse episódio, ou amor após a separação. E aí, eu não sei se esse tempo atrás você cantou para mim essa música, O Amor Depois do Amor, do Fito Paz.
Ah, é isso.
Por isso que esse é o título também. E é esse o tema de hoje. É possível amar mais de uma
Depois
vez?
de ter amado.
Depois de ter amado?
É possível amar depois de ter amado. É uma questão interessante, porque em psicanálise, amar depois de ter amado é uma forma de sair da melancolia.
Sim.
E é uma forma de fazer o luto. A ideia é que você possa fazer o luto do amor perdido, do ideal perdido. De aquele imaginário perdido, ou de aquele objeto real perdido, e você poder estabelecer um vínculo com outro objeto, com outra pessoa, voltar a amar, né? Voltar a amar é passar por um luto e estar em condições de estabelecer um outro laço com outra pessoa também. Mas que nem sempre é possível e nem é tão fácil assim.
Não, acho que sempre é possível, não? Só
Então,
não é fácil, mas possível é.
tem muita gente que se mantém de luto a vida inteira, em uma espécie de homenagem à pessoa com a qual percorreu uma época da vida e morreu, e fica de luto para
Sim,
sempre,
é isso, deve
e
ser
nunca
feio.
mais volta. Ou, ao contrário, é abandonado por uma pessoa. E o temor a ser abandonado novamente faz com que não consiga estabelecer. Ou outra forma também, é possível que essa pessoa fique apegada a vida inteira àquela imagem e não consiga estabelecer outro vínculo com outra pessoa. Ou que vínculos com outras pessoas. Não é que precisa necessariamente, mas me parece que há diferentes saídas disso, não?
Sim.
Amar, eu acho também que a pergunta vai também um pouco nesse sentido, não sei. Me parece que numa época da vida a gente ama e desama quase que semanalmente,
Sim.
não? Todo vai amando um, desamando, aí idealiza alguém, na semana seguinte se frustra,
Sim.
cai, mas chega um determinado momento. Isso pode durar 40 anos, 50, ou pode durar algum tempo e chega uma hora que talvez estabelece um vínculo com alguém que é um vínculo que é mais duradouro, digamos assim.
Sim.
E aí estabelece. E por algum motivo esse vínculo se quebra. Talvez porque um vai com desejo para um lado e outro vai com desejo para outro. E é isso que acontece, não é? Às vezes me parece que o amor pode ser o encontro entre dois desejos que se cruzaram em uma época da vida. E o desamor pode ser, não porque alguém é mais ou menos sacana com o outro, pode acontecer isso, mas não necessariamente. Pode ser que as circunstâncias da vida façam com que uma pessoa comece a percorrer um caminho e outra comece a percorrer outro, porque cada um de nós vai mudando também,
Sim.
né? Logicamente que no momento da ruptura me parece que a gente busca culpados e a primeira tentativa é culpar o outro,
Sim.
a segunda é culpar a
A
si
si mesmo.
mesmo, a terceira é ninguém tem a culpa e a quarta é, sei lá, não lembro direito, mas
Sim.
vamos mesmo assim.
Mas eu acho que também esse medo de não conseguir amar é também ter uma ideia de que o amor é É só aquele. Mas tem vários tipos de amor, tem muitos amores.
Tem muitos amores.
Então, às vezes, é reduzir o amor a só uma pessoa. Então, às vezes, olhar ao redor e ver que você tem outros amores. E cada amor é único, né? Em sua...
E que talvez se ame de forma diferente também, porque a gente tá diferente,
claro,
né?
Então, exatamente. Tipo, amor não é só aquele amor romântico pela sua...
Não, mas pode ser um amor romântico pelo casal.
Sim, também. Mas assim, mas eu digo que é também olhar ao redor que tem outros amores. É. E da mesma forma que tem esses outros, pelo familiar, pelo filho, pelo cachorro, pelo amigo. Então, já que eu tenho esses outros, eu posso superar esse que aconteceu? Ou...
Com esses outros modos de amor?
Mas não substituir, mas assim, eu vou conseguir amar de novo outra pessoa, sabe?
É.
Porque a capacidade tá aí.
Mas me parece que a pergunta também vai se você pode ter uma outra história de amor.
Pode, mas... Pô,
mas outra história de amor com outra pessoa, digamos.
Mas
assim.
É que as histórias de amor, eu acho que elas não se diminuem a só histórias de amores românticos com pessoas com qual você vai casar ou não.
Não, logicamente, acho que isso está de acordo.
As histórias de amor são...
Muitas.
Eu tenho várias histórias de amor com amigos.
Mas tudo bem, mas você teve uma história de amor... Terminou essa história de amor, agora tem outra história de amor.
Sim.
Com uma pessoa, digamos
Sim.
assim. Bom, são diferentes pessoas e são diferentes histórias de amor e são diferentes momentos da vida também. Me parece isso. O que eu te cantava outro dia, ou lembrava, era uma música de Fito Páez que se chama O Amor Depois do Amor. E é interessante porque diz o amor depois do amor, talvez, opa, o amor depois do amor talvez se pareça a esse raio de sol. E agora que busquei, e agora que encontrei o perfume que leva a dor, em essência das almas, em ausência da dor, agora sei que já não posso viver sem teu amor. Interessante porque vai retomando entre o amor e a dor.
Uhum.
Né?
Sim.
Me fez forte aí onde nunca vi. Ninguém pode me dizer quem sou. Eu sei muito bem que aprendi a querer o perfume que leva a dor. Em essência das almas, disse toda a religião, para mim que é o amor depois do amor. O amor depois do amor talvez se pareça a esse raio de sol, e agora que busquei, e agora que encontrei, o perfume que leva dolor, a dor. Ninguém pode e ninguém deve, disse o poeta, viver sem amor. Uma chave com uma chave, e essa chave é meu amor. Eu acho que o poema é bastante bonito, a música é mais linda. E a interpretação de Fito Páez melhor. Mas me parece que ele encontra essa relação entre um amor que houve, uma dor que apareceu, de alguma forma um raio de sol que aparece, outro amor que aparece, e a chave da possibilidade de dar volta essa situação de dor. Mas também de uma dor que permanece. Me dá a sensação de que é isso. Ou seja, um amor... de alguma forma aposta um amor assim para a vida toda, acho que deixa uma marca, como disse o poeta, que tem a ver com essa dor, mas que de alguma forma se refaz em outra forma de amor, em outra forma de amar.
Sim. A Terezinha? Não. Quem foi? Aqui, o Adriano perguntou. É possível amar sem ter a grande atração física pela pessoa amada? Sim, pô.
Ah, depende de quem é a
que
grande
amor,
atração
né?
física.
E que tipo de amor? Acho que aí que tá um pouco de um erro, assim, é reduzir.
Não, mas
o amor
eu acho que talvez o amor que se refere ao amor de casal, de duas pessoas adultas. Por exemplo, tem amor entre pai e filho,
Sim.
tem amor
Não.
entre
Irmãos.
Tio e sobrinho, tem amor entre... Mas me parece que a pergunta não vai por esse lado, vai por esse, bom, eu posso amar alguém que não tenha tanta atração física? Eu acho que isso leva a uma armadilha. Porque, às vezes, a ideia da atração física está associada a uma imagem mais ou menos estereotipada do que seria a beleza. E nas relações amorosas, a gente pode encontrar a beleza em figuras que não são estereotipadas. Ou seja, me parece que ninguém está com outra pessoa que lhe causa nojo, a não ser que tenha algum problema assim, que precise tratar. Mas o fato de que essa pessoa não responda ao estereótipo do que deveria ser a beleza, isso não significa que a pessoa que ama não encontre traços, marcas de aquilo que lhe causa interesse estético.
Mas para você se relacionar com alguém, algum interesse estético você tem com a pessoa.
Acho que sim, sim.
Alguma coisa.
Sim. E que não necessariamente responde ao estereótipo, isso me parece que é o ponto.
Não, claro. Mas aqui é que o amor é cego, né?
Não, acho que o amor não é cego. O amor observa as marcas.
É um pouco cego.
Então, vê, aí está. O amor. Tem umas questões do amor que são vinculadas à loucura. Eu acho que já falamos disso em alguns casos. Né? Que o amor é uma espécie de estado de loucura. Que o amor te faz fazer loucuras, que o amor é estado de loucura. Os alemães, alguns alemães vinculam o amor a Schwärmerei, a um desvario, que o amor é meio algo de desvario. A gente pode entender isso como um estado de não normalidade, entendendo como uma espécie de normativa. Mas me parece o amor pode ser um estado de loucura se a gente entende a loucura como uma singularidade. Então é por isso que a relação é com aquela pessoa e não com qualquer uma. Isso também que eu acho que é uma coisa que a gente conversou, não? Esse amor livre que muitas vezes, hoje eu amo fulano, amanhã eu amo eu amo todo mundo. Não, se eu amo todo mundo, não amo ninguém. Ou seja, me dá na mesma. Se você vai, não vai. Se está comigo, está com outro. Ou seja, isso não é um ato de liberdade onde, eu não sou dono de ninguém, ninguém é dono de mim. Não, você está pouco se interessando pelo outro. Me parece que quando você tem um vínculo com alguém, tem um estreitamento, senão parece como que qualquer coisa é igual. Me parece que nem qualquer objeto, nem qualquer amor é a mesma coisa.
Continuam as perguntas. Se é possível amar sem ter... Eu preciso censurar um pouco, porque a gente tem crianças no recinto.
Sem ter o quê? Mas sim, pode falar atração, de outra forma.
Sem ter atração sexual pelo parceiro. Então, é que aí entram as pessoas assexuais, essa coisa toda, mas eu não entendo nada disso.
Então, é interessante.
Não sei como funciona, não sei como é.
É interessante, mas é interessante isso. Há relações amorosas onde não necessariamente há relação sexual. E é interessante, em psicanálise, muitas vezes o desejo corre por um lado e o amor corre por outro. Tanto é assim que existem casais onde a relação amorosa, familiar, vai por um lado e o encontro sexual vai por outro.
Sim.
E não é pouco comum que isso suceda.
Mas aí não são amigos?
Então, são amigos que vivem juntos e que chamam isso de amor. E são um casal que está casado, que pode ser tanto do mesmo sexo quanto... heterossexuais e que podem fazer uma vida de casal, só que separam a questão sexual. Isso é como há pessoas que se encontram sexualmente e não têm uma relação amorosa.
Diferente, né? A Mônica diz aqui, será que não tem um processo de culpa por amar o outro em detrimento do anterior?
Ah, pode ser que isso aconteça, né? De se sentir culpado. Y que há algo, aí há um resto de luto ainda, não? A gente fica colado a uma história que pudo ter sido.
Sim.
E isso acontece. Puxa,
Sim.
se eu tivesse feito diferente, se na verdade o outro teria agido de outra forma. Então, quando aparece um terceiro na jogada, uma terceira na jogada, aí fica uma espécie de culpa em relação no que poderia ter sido e não
Sim.
foi. Porque, de algum modo, há algo do luto que não está resolvido, né? E me parece que isso muitas vezes acontece, não só na relação de culpa, de dizer, puxa, eu estou com outra pessoa agora e ficou para trás aquilo que não se resolveu totalmente. Pode ser que tenha coisas que não se resolvam e produza essa culpa. Mas tem outra que é muito, muito mais comum, de que é odiar eternamente aquele primeiro amor que não deu certo.
Olha
E
só, quer
que é
transformar.
culpar aquela pessoa que não deu, e que você já fez um outro matrimônio, outra família, constituiu outra vida, mas você continua ligado a outro por
Porque
uma
superou,
relação.
né?
Então, é uma
Mas
relação de
também tem uma
ódio.
coisa. Eu acho que esse medo, essa culpa de amar outra pessoa depois de ter amado, é também achar que você tem que amar de igual a quem você amou, sabe? É que você tem que amar tanto quanto, ou que seja igual à relação. Será que não tem um pouco disso, assim, dessa expectativa de que.
Como é com você?
Ah, é
O
que eu
que
não, também
você
não tenho
acha?
tanta vida assim
Não.
pra. Não, é porque pra mim o sentido do amor é muito. Sei lá, não. Eu sei que cada um é cada um, sabe? Cada história de amor é uma história de amor. Cada
Diferente.
sentimento de amor é um sentimento de amor diferente. Então, não tenho
Mas
muito
é.
problema em amar diferentes
Você não
pessoas.
percebeu em algumas experiências que já observou que a pessoa busca pessoas que são mais ou menos parecidas com o
Sim.
traço anterior?
Então, é. Tem isso, né?
Então, Freud disse que você procura traços que têm a ver com a posição da mãe
Sim.
ou com a posição do pai,
Né?
que de alguma forma você remite a uma questão de traços. E que isso depois também você vai vendo, não precisa ser matrimônios, mas casos que você vai
Sim.
tendo que mais ou menos vão encaixando em certos perfis. E às vezes é algo mais peculiar ainda. São traços que vão conduzir à ruptura da relação.